Ok, então vamos começar essa semana. Primeiro que nada, boa noite para todos. Estamos pontualmente 20 horas, ó. Bem yeque, na verdade. Oh, até Albertinho de Panamá assistindo. Baruch Hashem. Estamos sendo, como se diz, overseas, internacional. Vamos lá, pessoal. Semana nós lemos na Torá Parashat Pinchas. Parashat Pinchas é uma parashá muito especial, muito bonita. A parashá que nos traz, inclusive, o nome, a quinta parashá que tem o nome de uma pessoa, mas nessa parashá não temos dúvida nenhuma, porque justamente existe uma parashá em nome de Pinchas, porque ele fez por merecer, como a gente viu no final da parashá da semana passada. E vamos entender os elos, as conexões e várias lições a obter de aqui. Primeiro e principal, vemos na Parashá Torá, é uma clara continuação, como falamos da Parashá da semana passada, por uma questão muito simples. Pinchas, na Parashá da semana passada, na verdade, Korach contratou Bilam contratou, foi contratado por Balak para amaldiçoar o povo de Israel. Quando Balak viu que a força do povo de Israel era através da força da fala, que seria Moshe, a tefilá, a oração, o contato com Deus, então naquele momento ele foi contratar então alguém que também tivesse força na sua fala. Quem foi a pessoa que foi escolhida que tem força na fala? Foi justamente Bilam, que nossos sábios no Talmud diz que Bilam estava exatamente no mesmo nível de grandeza de profecia que Moshe Rabbeinu. Então, simplesmente naquele momento, Bilam, ele tentou algumas oportunidades a amaldiçoar o povo de Israel e não deu certo. Então, quando não deu certo, o que ele optou? Por corromper, por assim dizer, o povo de Israel. Ele atentou contra a santidade do povo e ele prostituiu as filhas de Midian e de Moab, e essas jovens simplesmente iam e corrompiam o povo de Israel. Os Yehudim, naquele momento, não somente que elas corrompiam eles, sino que induziam eles a fazer idolatria, para servir a Baal Peor, um ídolo especial que tinha, enfim. Mas o que interessa aqui? Na hora H, os homens iam e faziam idolatria, e teve um episódio de um ato promíscuo publicamente do líder da tribo de Shimon, Nesi Beitav LaShimoni, de uma casa da família de Shimon, que era, e com Cosbi Batzur, que era filha de justamente uma princesa de Moab. Pinchas viu isto naquela hora, disse, vai, e a Torá nos diz, vaiar Pinchas, e viu Pinchas. E ele, quando viu um ato desses, ele foi, tomou uma atitude e espetou com uma lança os dois, justamente no lugar propício, de forma tal que não ficasse dúvidas para ninguém o que tinha acontecido e, eventualmente, o que justificava a atitude de Pinchas. Contudo, então, vem na nossa paraxá, agora, isso foi essa paraxá da semana passada, aqui Deus recompensa Pinchas, ele o recompensa. Posteriormente a Torá nos conta que Deus manda fazer um censo do povo de Israel, se faz a distribuição das terras do povo de Israel, na terra de Israel já se assina a cada tribo a parcela que lhe corresponderia. Vamos lembrar, estamos já no 40º ano, estamos prestes a entrar na terra de Israel. Semana passada nós vimos que estávamos no 40º ano e foi quando faleceu Miriam e a Arão, os irmãos de Moshe. Aqui vem, depois se faz o censo da tribo de Levi por separado. Porque a tribo de Levi é feito o censo por separado? Justamente porque eles não têm parcela na terra de Israel. Nós vamos ver isso depois, mas em detalhe estou dando um apanhado da paraxá, que algumas pessoas me falaram, Rabino, nas últimas semanas ficou faltando um pouquinho, vamos dizer assim. Então depois se chega um episódio, quando já fala, uma vez que tinha falado da herança na terra de Israel, quando se estabelecem as leis, e cada parcela da terra de Israel corresponde a cada tribo, como vamos a ver en detalles, entonces tiene una familia da tribu de Menashe, filho de Yosef, tiene un cidadão llamado Tzlovhad, que él faleció, y teve cuatro filhas. Teve cinco filhas, cinco filhas e nenhum filho, e estas filhas, inclusive, estavam todas equilibradas e equiparadas no seu nível de grandeza, e essas cinco filhas, de fato, recebem uma parte, elas reivindicam uma parte na terra de Israel. Depois vamos ver um pouco mais em detalhe. Então, logo depois, elas vêm questionar a Moshe, Moshe não sabe, vamos ver isso, uma passagem muito interessante, com uma lição bonita também. E logo depois nos conta a Torá que Moshe, ele do outro lado do rio Jordão, contempla a terra de Israel, ele fica à distância, Deus já adverte ele e dá para ele a possibilidade de contemplar a terra prometida. E aí, naquele momento, na verdade, eu pulei uma passagem no início da Parashá, Hashem fala para Moshe que tem que perseguir os midianitas. Então, quando fala para ele perseguir os midianitas, e já adverte, depois você vai falecer. Então, aqui Hashem já adverte Moshe que vai falecer. Então, Moshe, uma vez que sabe que o fim dele está próximo, como um digno líder, muito digno, nos mostra a grandeza e a função de um grande líder, que reside em quê? Em nomear um sucessor. Então, naquele momento, Moshe pede para Deus que quer nomear um sucessor. Nós vamos ver, se dá tempo em detalhe, por que justamente Moshe está preocupado com a sucessão, de quem vai, entre aspas, ser o seu sucessor. E, posteriormente, Hashem responde para Moshe e dá a mitzvah de Korban HaTamid, a ofrenda diária que fazemos de manhã e de tarde. Ou seja, Kadosh Baruch Hu dá para Moshe, que chama de Korban HaTamid, a ofrenda diária, e já aproveita e dá a Torá, as mitzvot, das ofrendas, das datas especiais, Shabbat, Rosh Chodesh e todas as festividades. Ok? Então vamos começar, isso foi um apanhado geral da Parashá, e vamos aproveitar então, termina justamente com todas as festividades, as ofrendas das festividades. Vamos começar então. Começa na Parashá, Parashá Pinhas, que leva o nome de Pinhas. Deus recompensa ele dando uma Parashá pelo seu ato de bravura. E principalmente porque, por isso fiz questão quando fiz a recapitulação e como que essa Parashá se encaixa como continuação da Parashá anterior. Porque na Parashá anterior vimos, estava escrito Vayar Pinhas ben Elazar ben Aaron HaKohen, e viu Pinhas. Perguntam-nos os sábios, que Pinhas viu? Tá bom, obviamente o ato do líder da família de Shimon, certo? Do Zimri ben Salu e com Cosbi Batzur. Então, ele viu, mas todo mundo viu. Isso foi um ato público, um ato a olho nu, como se diria, em praça pública. Então, qual a grandeza aqui, de fato, que nós mencionamos que ele viu? Todos viram. Então, nossos sábios dizem, Pinhas teve uma diferença. Muitos vêm, mas ficam sem fazer nada. Ficam apáticos. Ficam sem reagir. Pinhas viu e tomou atitude. Tem algumas opiniões que dizem que Pinhas agiu por conta própria. Tem opiniões que dizem que, como Rashi comenta, que Pinhas foi falar para o Moshe, olha, Moshe, está acontecendo isto, a lei é tal e tal. Então, Moshe falou para Pinhas, olha, então, vai você e tome atitude. Tem opiniões que dizem que, de propósito, Moshe quis que Pinhas tivesse uma recompensa que ele merecia, por suas atitudes. Tem opiniões que dizem que, na verdade, Moshe esqueceu. Hashem fez Moshe esquecer naquela hora. Enfim, mas o que conta aqui é que Pinhas agiu. E nos ensinam que muitas vezes a gente está numa situação e vemos grandes pessoas importantes e não tomam atitude. Então, quem sou eu? A pessoa pode vir e pensar, quem sou eu? vem a Torá e te diz, você pode ser que você não seja ninguém hoje, ninguém no caso especial de destaque, mas você pode vir a se tornar. E aqui uma coisa grande, quando a gente toma atitude, depois a gente pode se tornar. Um exemplo, um empregado numa empresa, um funcionário, e ele é um simples empregado. Então ele pode se encarar a si próprio como um simples empregado, mas ele pode se envolver, se engajar no seu trabalho, pode desenvolver todas as suas capacidades e ele motivar, puxa, essa pessoa merece ser reconhecida, merece ser, não somente reconhecida, merece ser promovida. Isso daqui é o que Pinchas nos ensina. Até este momento, Pinchas era uma pessoa simples. Mas aqui, Pinchas se transformou em alguém especial. A gente não necessita ser especial. A gente pode se tornar alguém especial. E isso depende de quê? Das nossas atitudes. Isso daqui, logo de cara, acho que é uma lição muito bonita que essa paraxá nos ensina a todos e cada um de nós. Nós... Muitas vezes a pessoa diz, ah, mas o rabino é filho de rabino, neto de rabino, bisneto, de... e assim por diante, isso é de uma linhagem. E todos e cada um de nós, na verdade, somos pessoas simples que podemos nos tornar. Ou seja, o que faz a diferença não é necessariamente quem somos, ou quem eram nossos antecessores, ou quem era, no caso como Pinchas aqui, que o pessoal apontava o dedo, diz o Midrash, o pessoal apontava o dedo e reclamava de Pinchas, por que Deus vem dar recompensa para Pinchas aqui? Porque muita gente dizia, quem é Pinchas? O avô dele, ele era bisneto de Itró. Itró era, como se diz, um sacerdote midianita, que também era sogro de Moshe, mas... Que era o Itró, ele tinha uma linhagem de idolatria, certo? Mas por isso que vem a Torá e nos diz, sim, mas também tinha uma linhagem de santidade. Ele era filho de Lazar, que era filho de Aaron, e Aaron a Cohen, que é irmão de Moshe. Então vemos aqui que Pinchas tinha também uma linhagem positiva. Mas o que interessa não é a linhagem. O que interessa não é de onde você vem, sino em quem e no que você pode se tornar. E isso depende de quê? Dos teus atos. Os teus atos são que te vão definir. Eu vou aproveitar aqui e contar para vocês. Tem uma passagem muito linda no Talmud sobre um sábio que chamava, que nós conhecemos já do Pirkei Avot, Akavia ben Mahalalel. Akavia ben Mahalalel, o Talmud nos conta que ele tinha uma atitude onde ele era muito intransigente e discordava da maioria dos sábios. E aí, inclusive, falaram uma vez para ele, ofereceram para ele grandeza, ao ponto que se ele aceitasse voltar atrás, se arrepender das suas posições, então dariam para ele o cargo de ser o grande, vamos dizer, o rabino-chefe, para entender o conceito. E ele recusou. Ele falou que de jeito nenhum, de forma alguma, ele concordava, ele aceitava, principalmente porque ele se considerava íntegro. Ele falou, ou se vocês me consideram importante e capaz para esse cargo, vocês vão me dar porque me consideram assim. E não porque eu me corrompi ou cedi a pressões, etc. Como hoje em dia, barganhas políticas se fazem, etc. Em resumo, a Torá nos conta que quando Akavia ben Mahalalel estava prestes a falecer, os sábios vieram para ele e falaram para ele, bom, aproveita antes de morrer e se arrependa das tuas posições. E ele insistiu e falou que não. Contudo, quando o filho dele se aproximou do pai, então este sábio Akavia ben Mahalalel falou para o filho, filho, o dia de amanhã quando eu falecer, você siga a opinião dos sábios, das quais ele discordava. Aí perguntaram, o filho, perdão, perguntou para o pai, mas por que, pai? Por que eu devo seguir eles? Falou simples. Eu discordava deles porque eu aprendi dos meus mestres e eles aprenderam dos seus mestres. Quem falou que os mestres deles são melhores que os meus mestres? Eu devo seguir meus mestres. Uma grande lição de humildade, uma grande lição de grandeza. Mas ele falou para o filho uma questão, mas você ouviu de mim. E eles são muitos. Frente a muitos, a Torá nos diz, a Jare Rabim Leatot, devemos sempre seguir a maioria, e a opinião, no caso aqui, da maioria, é justamente de você fazer de forma diferente. Então, te peço, filho, siga a opinião deles. O filho viu que era um momento especial entre o pai e os outros rabinos, e falou, pai, então, por favor, fala para os rabinos bem de mim, me apresenta, me faça... Como se diz, me dá uma carta de recomendação. E aí veio uma famosa frase que o Talmud nos traz, que é isso que eu quero chegar. O pai respondeu para o filho aqui, Maaseja yekarvuja, o Maaseja yerahakuja. Os teus atos vão te aproximar e teus atos vão te afastar. Ou seja, na prática são os teus atos que vão fazer você ser reconhecido. E são teus atos que podem te levar, Deus nos livre, para ser desreconhecido. Na prática, vemos aqui, Pinchas é um exemplo. Quando Pinchas, ele nasceu, ele era um simples Yehudi, filho de Eleazar, filho neto de Aarão. Ainda não existia a Keuná, o sacerdócio. Aí, inclusive, nossos sábios nos ensinam, Deus estabeleceu que Aarão e seus filhos seriam Coanim e os descendentes deles. Como Pinchas já tinha nascido, isto daqui não atingiu ele. Então, Deus dá aqui a recompensa a Pinchas, que Pinchas passará a ser considerado Coen também. Como vemos mais na frente, que Hashem justamente nomeia Pinchas de Coen. Contudo, e, como diz justamente aqui o Pasuk, Vaitalou lezaro acharav, no versículo 13, estamos no capítulo 25, Vaitalou lezaro acharav brit keunat olam, então Deus dá para ele e sua descendência posterior esse pacto de sacerdócio. Contudo, de fato, Pinchas não era, e ele recebeu e mereceu, ele fez por merecer esse reconhecimento, justamente porque pela atitude, por seu ato. E isso aqui, acho que é a grande lição para todos e cada um de nós, principalmente desse episódio de Pinchas. Não interessa quem você é, senão em quem você pode se tornar. E em quem você pode se tornar, como vimos inclusive no episódio de Maccabi Mahalalel, Ben Mahalalel, depende de você e das suas atitudes. Então, na prática, o que acontece com Pinchas? Hashem dá para Pinchas, como diz Pinchas, Benelazar, Benelano, Cohen, ele vingou o meu nome quando estavam sendo corrompidos o povo de Israel para fazer idolatria, e justamente naquele momento Deus dá para ele a recompensa pela sua atitude, principalmente porque ele enfrentou todo mundo. Como falamos antes do Midrash, que todos estavam acusando ele, quem é esse Zemané que está indo contra e príncipe de uma família da tribo de Shimon. Então, aí Deus diz, La gene emor, e nenino tenlo et briti shalom. Portanto, diga, versículo 12, que eu dou para ele o meu pacto de paz. Pergunta-nos os sábios, o que significa esta recompensa? Do que se trata esta recompensa? Eu dou para ele o meu pacto de paz. Então, simplesmente, muitos dizem, ou tentam argumentar, que se refere que a partir dele vai ser que? Vai ser Cohen. Briti Shalom, meu pacto de paz. Porque a Birkat Kohanim justamente termina a bênção sacerdotal, que é a principal mitzvah que os Kohanim têm, ou uma das principais, de abençoar o povo de Israel, termina dizendo como? Viasem lecha shalom, que Deus colocará sobre ti a paz, que a gente abençoe com paz. E, inclusive, eles têm todo esse poder. Então surge aqui, nesta passagem, esse poder especial que seria o Brit Shalom, o pacto de paz. Mas na prática fica difícil esse argumento, essa explicação. Por quê? Porque logo, conforme mencionamos antes, o versículo seguinte diz, vai talou lezaro achará, Brit keunat olam. Então, logo em seguida me diz que terá um pacto de sacerdócio eterno. Ou seja, Pinhas ele recebe para si o fato de ele ser Cohen. Muitas opiniões dizem que, na verdade, a que uma passa a ser os Cohenim do Lima a partir da família de Pinhas e não de Aaron em geral. Mas algumas opiniões dizem que não, que ele, a recompensa que ele passa a ser Cohen, justamente como a Torá nos traz aqui nesse versículo, porque ele vingou, ele foi zeloso com o nome de Deus, com a santidade de Deus, e enfrentou, inclusive, como vemos no versículo 14, aos embriven em Salom, em Seba e Tabla Shimoni, a esse cidadão que já mencionamos. E a mulher, que também não era pouca coisa, já na prática aqui vemos um episódio interessante, a Torá nos conta, faz questão de dizer quem era Zimri e quem era Cosbi. Cosbi era filha de Tzur, e quem era Tzur? Tzur, na prática, era também um príncipe, Rosh Umot Beitav Bemidian, era um dos príncipes das famílias principais, por assim dizer, de Midian, dos midianitas. Então, o que vemos aqui? Na prática, olha o ódio. O ódio que pode ter alguém e aonde o ódio pode te levar. Quando você tem ódio de alguém, que eles não pouparam suas próprias filhas. Ou seja, o ódio que eles tinham para o povo de Israel era maior que o amor que eles tinham para suas filhas. Isso daqui é terrível. Se a gente para e pensa, é uma situação totalmente terrível e desagradável. Nós devemos levar isso muito em consideração, todos e cada um de nós, muitas vezes, de ter presente a grandeza da gente, que a gente ama nossos filhos mais do que odiamos os outros, entre aspas. Isso, inclusive, se comenta em relação ao Estado de Israel, que há um problema com os inimigos de Israel, que eles odeiam mais a Israel do que amam seus próprios filhos. Por isso que eles se escondem, jogam bombas e se escondem em escolas, em hospitais, clínicas. Por quê? Porque o ódio que ele tem por nós é maior do que o amor que tem pelos filhos. E usam os próprios filhos de escudos humanos. Enquanto que a gente vai para frente para proteger e preservar e cuidar dos nossos filhos. Isto basicamente, então, uma pincelada nesse assunto de Pinhas e como chega Pinhas a esta cena. Então ele recebe essa recompensa e ficou pendente explicar de Pinhas porque então se ele já era Cohen e Deus dá, então, que, ou seja, Deus dá a recompensa de Cohen, que esse Brit que é Unat Olam, Brit Shalom, que é esse pacto de paz, porque já tinha dado Brit que é Unat Olam. Então, nossos sábios explicam que, na prática, que nada de mal iria acontecer com ele. Uma vez que ele teve uma atitude de, como se diz, canai, uma pessoa muito severa, muito rigorosa, pode ser gente que tenha raiva, que fique com ciúmes, ou que fique com rancor, ou queira, inclusive, se vingar. Por quê? Inclusive, conforme Alahá, nossos sábios explicam, Ele matou a quem? A Zimri. Este Zimri, ele matou com justiça. Mas ele matou, inclusive, fez questão de espetar a lança naquele lugar, naquela hora, porque para ninguém ter dúvida de que ele fez um ato para a santidade de Deus. Mas se por um instante, naquele momento, Zimri se virasse, e conseguisse cumprir com um preceito que diz, aquele que vem te matar, você deve se defender e matá-lo primeiro. Ou seja, você deve defender e será para a tua própria saúde, para a tua própria vida. Então, se Zimri tivesse feito isto, ele tivesse feito um ato de quê? Um ato genuíno de defesa própria, e Zimri seria isento de qualquer cargo e culpa. Por quê? Porque estava se defendendo. E Pinhas seria alguém que vem atacá-lo. E então Zimri tem todo o direito de se defender. Mesmo assim, Pinhas não se importou. Não mediu consequências. Pinhas foi se dedicando, como disse, estava zeloso. Essa seria a palavra. Zeloso pela santidade divina. E ele toma uma atitude até as últimas consequências. E ele vai simplesmente e enfrenta a Zimri, independentemente de quem Zimri era, sem se importar com nada, simplesmente com quem? Com a santidade divina. E aqui encerramos o episódio de Pinhas, entre aspas. Por que entre aspas? Pichas matou a quem? Falamos Zimri e Cosbi. Cosbi era uma princesa de Midian. Então aqui Hashem dá uma mitzvah para Moshe a continuação. Estamos no versículo 17. Dá mitzvah tzaroret amidianim vikitem otam. E aí diz, vocês devem, literalmente, Hashem fala para Moshe uma coisa interessante, hostilizem, ou seja, persigam e golpeiem, sabe? Tem que ser vingativo, mas uma coisa muito forte. Hashem dá uma mitzvah assim. E surge a pergunta, por quê? Então diz no versículo 18, Kitzorerim em lachem, pois eles hostilizaram vocês com seus esquemas, que tomaram contra vocês, simplesmente prostituíram suas próprias filhas, certo? E isso provocou uma praga depois no povo de Israel, quando corromperam o povo de Israel, como vimos que terminou a parashá da semana passada, que essa praga desencadeou na morte de 24 mil pessoas. Então, na prática, nós vemos aqui que logo depois desta praga, como vemos logo em seguida no capítulo 26, a Torá nos diz claramente, vai homer Hashem en Moshe, vai Elazar, vai Arna Kohen, seu outro, aí da mitzvah de o quê? Vai acharei a magifá. Depois da epidemia, Deus manda contar o restante do povo de Israel. Mas antes de continuar com este tema, vamos ver o que acontece aqui. Hashem pede para vingar, para hostilizar, porque nos hostilizaram. Isto é vingança. E a Torá proíbe se vingar, certo? Como vimos em Parashat Kedoshim, no livro de Vayikra de Levítico. Então, como pode ser que nos ensina aqui e pede para Moshe que vai e hostilize eles, que persiga eles? Justamente, explica nossos sábios aqui um comentário muito lindo. Como falamos antes, o que aconteceu aqui foi que eles, o ódio deles pelo povo de Israel era maior do que o amor deles por suas próprias filhas. Ao ponto que eles corromperam suas filhas, prostituíram suas próprias filhas, sem se importar com nada, entre aspas, se não tiveram, como diz, desculpa a expressão, nem sequer pena das próprias filhas, e não se importaram, ou seja, os meios que utilizavam para conseguir esse objetivo de corromper e prostituir o povo de Israel. Então, uma atitude dessas não merece nenhum tipo de compaixão. Além do mais, eles entraram numa briga que não era deles. O que os midianitas têm a ver aqui? Nós vimos que toda, entre aspas, toda briga, todo problema era de quem? O problema aqui era de Moab, certo? O Balak ben Zippor melech le Moab vaeta aí. Como vimos a parashá da semana passada, Moab era que estava, se sentia ameaçado. O povo de Israel está saindo de lá e vindo para a terra de Israel, está saindo do Egito e agora indo para a terra de Israel. Então eles ficaram com medo e Moab foi que estava com medo. Por quê? Porque todos os outros povos não conseguiram frear o povo de Israel. Então aqui, os cananitas, os midianitas, os emoraitas, etc., os edomitas. Então vem aqui Moab e ficou preocupado, por isso contratou a Bilam. Mas que entraram todo o povo de Midian? O que os midianitas entraram aqui numa guerra que não tem nada a ver com eles? Não estavam sendo justos, se meteram onde não foram chamados, não tem nada a ver com eles. Inclusive isso, Deus também está aqui, uma outra opinião, apontando para nós como uma característica muito ruim. Se alguém está te ameaçando, você tem que se defender. Se alguém implica de algum jeito um perigo para você, você deve se defender. Você deve se proteger, deve proteger os teus. Mas se não tem nada a ver com você, você está se metendo numa briga, por quê? Ou seja, os midianitas entraram aqui numa briga que não tem nada a ver com eles. Neste momento, diz Deus, ok? Um povo assim, que entra para perseguir outro povo gratuitamente, certo? Então, este povo merece, de fato, entre aspas, ser perseguido, e essa é a orientação que Deus dá para Moshe. Contudo, eu vou deixar um detalhe importante que devemos levar em consideração. Logo depois da epidemia, volta aqui a Torá, então, a tratar o tema da epidemia. Ou seja, todo este episódio de Pinhas é um parêntese. Por quê? Isso que aconteceu com Pinhas, isso que aconteceu com os midianitas como consequência. Agora vamos continuar com a nossa história. Nossa história parou no final da semana passada, que teve uma epidemia onde morreram 24 mil pessoas por causa dessa, como se diz, uma epidemia que se veio, foi física, mas tinha origem espiritual, que veio como um castigo divino, porque o povo se corrompeu, o povo se, por assim dizer, se impurificou. Então, neste momento, o povo de Israel, entre aspas, vem aqui e continua a Torá nos contando, e Deus manda fazer um censo. De fato, é o último censo que Moshe vai fazer, e aqui, essa congregação, quando Moshe faz a conta, a Torá nos conta um detalhe importante, vai contar as famílias, e nos diz literalmente que vai ter que ir Moshe com Eleazar, junto que Moshe é o grande líder e Eleazar é o grande sacerdote. Não esqueçamos, semana passada o grande sacerdote Arão faleceu, então era Eleazar foi o seu sucessor, o seu filho. Então, aí manda fazer o censo, e quando faz o censo, as famílias, vemos um detalhe interessante. Quando vão fazendo o censo e contando, cada uma das famílias nos diz que tinha a família de Palu, chamada de Paluí. A família de, por exemplo, Shmidá, Ashmidaí. Então explica nossos sábios o que, que se refere isso aqui. A Torá vem um testemunho divino trazer aqui. Por que um testemunho divino? De fato, Hashem, ele vem testemunhar, ele diz, eu vou colocar o meu nome em cada uma das famílias do povo de Israel. E com esse nome que estou colocando em cada uma das famílias do povo de Israel, eu garanto e eu sou um testemunho fiel de que são famílias dignas, famílias, como se diria, sangue azul. Ou seja, no sentido de que são famílias kasher todas elas. Por que digo isto? Quando os egípcios, os judim que estavam, saíram do Egito, 40 anos atrás, estamos no 40º ano no deserto, saíram do Egito onde eram escravos, obviamente os egípcios, eles, como se diz, eles dominaram os judim, não somente dominaram os judim, eles se sobrepuseram aos judim, como dizem os sábios, dominaram seus corpos. A gente era escravo. O que é um escravo? O escravo não tem... Sua própria vida não lhe pertence. Certo? Então os egípcios dominaram os Yehudim de forma tal que nós pertencíamos a eles. Uma vez que nós pertencíamos a eles, as pessoas poderiam pensar, bom, se eles tinham posse dos seus corpos, então também, o mais lógico, que eles tomaram posse das suas mulheres também. Consequentemente, os seus filhos não são seus filhos, são filhos dos egípcios. Por quê? Porque eles tomaram posse das mulheres também. Vem Deus e diz, eu coloco meu nome dentro deles. Ou seja, cada uma das famílias terá meu nome entre eles. Desta maneira fica bem claro. E eu testemunho que eles são, como se diz, filhos de seu pai e da sua mãe. Que os egípcios não tomaram posse, que de fato eles são pessoas dignas, pessoas de família, ou seja, cada um da sua família, e cada família é uma família íntegra, uma família boa, uma família digna, que não tem nenhum tipo de mácula, por assim dizer, e desta maneira Deus garante. Por isso que vemos aqui que as famílias recebem os seus nomes de forma clara, de forma concreta, com a letra Rei e a letra Yud, que é um dos nomes de Deus, como nossos sábios explicam. Contudo, faz este censo de todas as famílias, a Yashuvi, Sardi, Yahleli, etc. E na Torá nos conta que todas faz por família e por total, e nos dá o balanço final do povo de Israel. No versículo 51, estamos no capítulo 26, Eile Pukudei Bnei Israel, essa é a contagem do povo de Israel, Sheshmeot Elef Baalef, 601.000, Shvameot Ushloshim, 730. De 20 a 60 anos, como vimos antes, que ele mandou contar justamente As famílias me vêm 20 anos para mala, a partir de 20 anos para cima, que são as pessoas que fazem, que podem sair para o exército. Aliás, não mencionei isso, está no versículo 2 do capítulo 26. Então, e aqui encerra a contagem. E nós vemos, se se lembram, que no censo anterior tínhamos 603.550. Ou seja, diminuiu o número. Então, tem várias explicações. Primeiro, nós vemos aqui que estão faltando, primeiro que nada, 11 famílias. Essas 11 famílias que estão faltando, família de Shimon, família de Gad, etc., vamos ver, e algumas pequenas famílias de Levi, são famílias que no decorrer do tempo, eles, assim explicam os sábios, eles se duvidaram, por assim dizer, na sua fé, e eles quiseram voltar para a terra do Egito. Eles tentaram voltar, aí os levitas perseguiram eles, e quando os levitas perseguiram eles, muitos teve uns confrontos, e muitos acabaram falecendo nesses confrontos com os levitas. Por esta razão, uma das explicações que o número diminuiu, a lógica seria constantemente tivesse um crescimento demográfico, certo? E também tinha uma parcela do povo que morria a cada ano, certo? Até o 40º ano. Em cada ano morria uma parcela do povo, que era castigo porque, pelos 40 dias que passaram no deserto, quando passaram 40 dias na terra de Israel, desculpem, 40 dias que passaram na terra de Israel, então naquele momento, por assim dizer, Deus castigou eles, que ficariam 40 anos no deserto, e essa geração que falou e chorou gratuitamente, que não queria entrar na terra de Israel, e duvidaram de Moisés, e duvidaram de Deus, então eles morreriam no deserto e não entrariam na terra de Israel no decorrer desses 40 anos. Então, toda essa diferença, todas essas explicações nos dão a diferença desse valor total do censo do povo de Israel. A continuação, até aqui tem alguma dúvida, alguma pergunta, algum comentário?
Sim, eu tenho.
Pois não.
Dentro dessa contagem, Rafa, também teve episódio que eu sei que a Torá não é uma sequência linear, mas 152 mil morreram no pecado de terem saído com as moças lá, com as midianitas, e fizeram uma espécie de uma idolatria.
Perdão, 24, a Torá diz 24 mil.
24?
Eu vou te ler o versículo. Calma. Teve uma epidemia, versículo 9, capítulo 25, pode conferir lá. Versículo 9, Vaiu, Ametimba, Magefá, Arvave, Srimalev, português, um total de 24 mil morreram na praga.
Perfeito.
Ok?
Sim.
Por isso que eu dei todas as explicações, porque na prática eram 603 mil. Tem um crescimento demográfico, falta 11 famílias contar, ou seja, detalhes que deveria dar uma conta maior. Então, onde foi parar todo esse número? Então, essas 11 famílias, de fato, teve o problema que os levitas perseguiram eles. E os 24 mil que morreram na praga. E, entendeu? E aqueles que morriam a cada ano no dia de Tisha B'Av, certo? Então, vai toda a conta, então o número... É plausível que de 603.550 caiu para 601.730. Ok?
Perfeito, obrigado.
Imagina. Vamos lá. Mais algum comentário, alguma pergunta? Vamos continuar. Então, estamos agora aqui, já a partir do versículo 52, no capítulo 26 mesmo. Aqui agora Deus dá a mitzvah para Moshe de distribuição da terra de Israel. E que essa distribuição será feita como? Pela sorte, um sorteio, uma coisa justa, uma coisa que ninguém pode reclamar. Só que uma coisa interessante, este sorteio tinha uma característica, uma peculiaridade. A Torá nos diz, Api agoral techalek nahalato, conforme a boca do sorteio será distribuída a herança da terra. Ben rav li meat, e isso vai ser inclusive justo, na quantidade de famílias, ou seja, a família mais numerosa receberá um espaço maior e a família menos numerosa receberá um espaço menor. Então, pergunta-nos os sábios o que se refere aqui. Muito simples, tem famílias que ganham uma terra maior, tem famílias que ganham uma terra menor. que se refere isto? Vamos analisar. Diz nosso sábio o seguinte: todo isto foi, primeiro que nada, da forma mais correta, transparente, ética possível. Da onde vemos isto? Muito simples. Na Torá nos traz, e isso muitas pessoas, entre um cisco no olho, muitas pessoas comentam como que se faz um sorteio. Sorteio normal, ético. Vamos sortear agora, e eu vou sortear para vocês um determinado objeto. Então vamos fazer um sorteio. Então, tem todas as pessoas que participam do sorteio, tem quem organiza o sorteio, e tem também aquela pessoa que não teve nada a ver, não comprou o número, não participou, não organizou nem nada. Então, justamente, o que acontece aqui? A Torá nos traz uma coisa fundamental, um fato incrível, interessante. A Torá menciona aqui um detalhe. A Torá diz que não foi um terceiro que não participou. Normalmente, quem tira o número, o bilhete do sorteio, quem faz o sorteio, é justamente uma pessoa que não teve nada a ver. Aqui, quem tirou o bilhete, entre aspas, era o próprio líder da tribo, mas o próprio, a urna, o próprio sorteio, ele anunciava, tinha 12, e Rashi comenta em detalhe, tinha 12 bilhetes com o nome de cada porção da terra de Israel, mais numerosa, menos numerosa, vamos já explicar um detalhe disto, e tinha 12 bilhetes com o nome de cada um dos líderes da tribo de Israel. Então, cada vez que cada líder tirava um nome e uma parte da terra, ou seja, e o que correspondia a cada um. E cada um tirava o seu nome, sorteio, tinha 12 bilhetes misturadinhos lá, e o bilhete da terra. Mas ele não precisava ler. A própria urna, tipo, anunciava: eu, a parte da terra tal, corresponde para a tribo tal. Ou seja, Deus mesmo fez isto, e de forma tal que ninguém teve dúvida, ninguém teve como eventualmente achar que tinha aqui algum tipo de manipulação. Por isso que a Torá nos diz, alpi, pela boca do sorteio. E aqui a distribuição era feita por tanto mais numeroso quanto menos numeroso. E tem dois critérios, como todos sabemos. Tem critério de qualidade e tem critério de quantidade. Às vezes você tem uma terra pequena, mas de qualitativamente maior, e tem uma terra grande, qualitativamente menor. E como pode ser isto? Pode chamar muito a atenção para muitas pessoas. Então Rashi traz um comentário muito interessante aqui, que nossos sábios nos explicam. Por exemplo, quando você tem um alquer de terra, então você tem um alquer para poder plantar. Mas quando esse alquer é numa montanha, vamos imaginar uma montanha, uma pirâmide, para ser fácil de entender, então temos um alquer, então cada uma das laterais da pirâmide, sei o que seria uma montanha, eu posso plantar em cada uma dessas, em tudo isso. Então é muito mais do que um alquer. Certo? Então, na prática, aqui, a Torá nos ensina que temos aqui um alquer. Então, tem de quantidade e tem de qualidade. Porque, às vezes, pode ser um alquer pequeno, mas em qualidade de aproveitamento muito maior. E quanto mais alta a montanha, também terei vários andares, eventualmente, e eventualmente em cima. Enfim, que poderá ser aproveitado. Então, na prática, cada um dos lugares tem uma forma diferente de aproveitamento. E Hashem, com certeza, aquele o mais justo de todos, ele fez justiça e distribuiu a cada um a terra que lhe corresponde, a terra melhor e maior, conforme a tribo numerosa ou menos numerosa, conforme as características das tribos. Tem tribos que tinham características de ser trabalhadores de terra e tem tribos que não. Como nós sabemos, por exemplo, que Issachar e Zvulun, esses dois filhos, essas duas tribos fizeram um acordo entre si. Issachar se dedicava a estudar a Torá, e Zvulun se dedicava a comércio. E como era comércio? Se nós vemos, Zvulun, a parte deles era na beira do mar. Então saíam com os barcos para poder comercializar, E aí eles traziam Parnassá para Issachar. Ou seja, cada um tinha uma parte. Então, como eles se dedicavam ao comércio de transporte, então eles tinham, precisavam estar perto do mar. Então, cada um tinha uma característica. Isto que a Deus Baruch Hu fez por divina providência, como a gente diz, Vashkaha Pratit, ele, cada um recebeu o que merecia, o que precisava, o que correspondia. E isso é uma coisa importante. Eu vou comentar, eu vi uma história muito bonita. Uma vez, um Yehudi morava na Europa e foi falar para o Rabino: Rabino, eu não estou tendo Parnassá, não estou conseguindo Parnassá. Me falaram que nos Estados Unidos a Parnassá é muito melhor. Então eu vou me mudar para os Estados Unidos. Eu quero que o Senhor me dê uma brajá para eu ter Parnassá, ter sucesso nos Estados Unidos. O Rabino olhou ele e falou: tudo bem. Então, faça sucesso, faça uma boa viagem e, por favor, manda lembranças ao Deus dos Estados Unidos. O homem olhou o Rabino e falou: quê? Manda lembranças ao Deus dos Estados Unidos? Rabino, desculpa, mas o Deus dos Estados Unidos é o mesmo Deus de aqui, é um Deus do mundo todo. Ah, porque pensei que tinha lá outro Deus, porque o Deus de lá consegue te dar Parnassá e o Deus de aqui não consegue te dar Parnassá. Só lá que ele consegue te dar Parnassá. Pensei que era um Deus diferente. O homem percebeu o recado que o Rabino queria dar e de fato ele rezou com um pouco mais de afinco, um pouco mais de devoção, mesmo na Europa, ficou lá e realmente conseguiu ter Parnassá e conseguiu se erguer. Muitas vezes a gente pensa que o lugar é que decide, ou a empresa, ou o emprego, etc. Nós devemos saber que a brajá vem de Hashem. E se Hashem nos colocou num determinado lugar, como vemos aqui na porção da Torá, Hashem nos colocou num determinado lugar, porque lá podemos fazer a diferença, lá devemos, no mínimo, tentar fazer a diferença. E de que depende? De nossas atitudes, como falamos no início. Então, cada um de nós devemos simplesmente tentar todo o possível para poder ter sucesso devido, para poder fazer a coisa da melhor maneira e assim poder trair todo esse brajá, todo esse êxito em tudo aquilo que a gente empreender. Vamos tentar acelerar um pouquinho, temos muito pouco tempo e temos ainda algum mais ainda na Torá para ver. Logo em seguida a Torá nos conta que tem o censo dos levitas. Os levitas eles são contados, porém são contados e justamente conforme vimos antes, a partir de um mês de idade, porque os levitas eles não têm parte na terra de Israel. Eles têm uma situação totalmente diferente. Então, simplesmente, eles têm basicamente três famílias, os queatitas, Gershon, Keat, Merari, certo? Então, essas três famílias, basicamente, vão ter a sua parte também na terra de Israel, mas eles têm, a Torá nos faz o censo deles, quanto que eles são e tudo mais, mas eles, como não têm parte na terra de Israel, não vão lutar pela terra de Israel, etc. Então, eles têm uma situação diferente na contagem deles, como já tínhamos visto oportunamente. Voltamos quando, na vez anterior que falamos no início do livro, quando vimos aquela contagem que deu o total de 603.550, que lá já Deus deu para eles serem contados por separado. E agora vem um episódio bonito que falamos antes de Tzlovhad. Tzlovhad era um cidadão da tribo de Menashe, que era filho de Yosef. Como nós já sabemos, Yosef, o filho de Jacob, não tem uma parte na terra de Israel. Ele foi recompensado e ele teve dois filhos até que Jacob chegou no Egito. Os dois filhos eram Efraim e Menashe, e Jacob abençoou que Efraim e Menashe seriam como Reuven e Shimon, então eles passariam a ter uma parte na terra de Israel, igual que Shimon e Reuven tiveram parte na terra de Israel, assim também Efraim e Menashe. Agora, da tribo de Menashe, temos um cidadão que chamava Tzlovhad, e ele teve cinco filhas. Tzlovhad era filho de Hefer, filho de Gilad, filho de Machir, que era filho de Menashe. Então ele teve cinco filhas, que eram Mahlá, Naah, Haglá, Milcá e Tirzá, essas cinco filhas que inclusive, numa outra passagem na Torá, elas são contadas de uma forma diferente, a sequência delas, a nomeação. E diz que em um lugar é contada por idade, em outro lugar por grandeza. Mas o que interessa não é a sequência da ordem, sino que todas tinham um valor por igual, todas eram consideradas do mesmo nível de grandeza. E qual o nível de grandeza? o exemplo que nossos sábios trazem de um protótipo de pessoas que amavam a terra de Israel. Por quê? A Torá, quando nos traz aqui que deviam dar a herança na terra de Israel, etc., e que todas essas partes na terra de Israel, e elas viram reivindicar que o pai delas faleceu, não teve filho homem, então elas queriam uma parte na terra de Israel. O pai faleceu, então elas vão se casar com maridos, e que vão fazer com a parte da terra do pai? Certo? Então não vão fazer filhos de produção independente. Então o que vai acontecer com a parcela da tribo, da parcela da terra de Israel, que lhes corresponde a estas cinco famílias, eventualmente? Então, por quê? Porque na hora que casam com alguém de outra tribo, essa parte passa a ser da outra tribo, do marido. Então, a tribo, de, no caso de Menashe, vai ficar perdendo famílias. Então, elas vêm e perguntam para o Moshe o que vai acontecer. E aqui, duas grandes lições. Primeiro, o carinho que as mulheres têm pela terra de Israel. Nossos sábios nos trazem, aprendemos aqui, em geral, que as mulheres têm muito carinho pela terra de Israel. E segundo, não somente as mulheres têm um grande carinho pela terra de Israel, inclusive o comentarista Kli Yakar, ele comenta na passagem dos espiões que foram para a terra de Israel, voltaram e falaram mal da terra de Israel, que se Deus, se Moshe tivesse enviado espiões femininas, mulheres, ao invés de homens, elas tivessem voltado e falando maravilhas da terra de Israel. Por quê? Como vemos aqui, característica das mulheres, que elas gostam, elas admiram e elas amam a terra de Israel mais do que os homens. Isso é uma questão interessante. E segundo, que o próprio Moshe, ele tem uma questão agora totalmente diferente. Moshe, ele nos ensina aqui uma questão que ele não sabe. A Torá nos conta que Moshe não sabe qual a lei, certo? Quando elas reclamam com Moshe, e Moshe diz, no versículo 5, estamos no capítulo 27, vai a crer Moshe, mispatam lifnei Hashem, e Moshe trouxe este caso, esse julgamento, para quem? Perante Deus. Justamente Moshe não sabia o que fazer, e trouxe o caso na frente de Deus, perante Deus. Ou seja, vemos aqui, literalmente, olha a grandeza de Moshe, primeiro que nada, falar não sei. E segundo, a grandeza de Moshe, que quando ele tem uma dúvida, ele vai e pergunta a Deus qual a questão. E Deus responde. Como vemos no versículo 6, a continuação. Vai o Merashem, Moshe lemor. E Deus responde, disse para Moshe. Ou seja, Deus dá para Moshe a resposta. Ou seja, vamos ver aqui a grandeza de Moshe. Não é qualquer um que fala, pede para Deus, pergunta e Deus responde assim. Debate pronto, assim, cara a cara, tete a tete. Isso daqui é uma grandeza de Moshe. Contudo, nossos sábios dizem por que que Moshe não sabia. Deus ensinou toda a Torá a Moshe no Monte Sinai. Será que Moshe não sabia? Quando recebeu a Torá no Monte Sinai, Deus, durante os 40 dias e 40 noites, Deus explicou para Moshe tudo. Então tem uma opinião que diz que Moshe foi castigado e ele esqueceu esta lei. Por quê? Quando Moshe transmitiu a Torá ao povo de Israel e as leis e tudo mais, ele falou, Moshe ensinou a Torá para o povo e ele disse para eles, olha, se vocês tiverem alguma dúvida, vem a mim que eu resolvo. Como a gente diria hoje em dia, chá comigo. Essa atitude de soberba, de grandeza de Moshe dizer chá comigo, como dizendo eu me garanto, não agradou muito a Deus. Se bem Moshe diz que, a Torá e Deus testemunham que Moshe era o homem mais humilde da face da terra, contudo, para a grandeza de Moshe e a humildade dele ter falado e ter utilizado esta expressão, não foi de bom grau, não foi bem aceita, e a Kadosh Baruch Hu, então, se cobra de Moshe, por assim dizer, e tira dele esta capacidade, esse conhecimento, neste momento, e Moshe tem que ir e consultar com Deus, demonstrar para todo mundo, olha, eu não sei tudo, não adianta vocês qualquer coisa vir e consultar comigo, porque não é tudo que eu sei, como vemos de fato aqui neste caso. E aqui então Deus responde para Moshe, vou acelerar um pouquinho mais, com todas as leis de herança e a resposta para as filhas de Tzolofhad, é que elas casem, então, quando tem um caso assim, que tem, tem filhas e não tem filhos homens, é somente filhas mulheres, que elas casem com pessoas da mesma tribo. Para evitar, uma vez que elas casem com pessoas da mesma tribo, elas podem casar com quem eles quiserem, e a parcela da família delas, de qualquer jeito, passará a ser do marido, mas ficarão dentro da mesma tribo. Ou seja, não será... E não haverá um problema de que dentro da tribo de Menashe tem uma parcela da terra que passou a ser eventualmente da tribo de Shimon ou da tribo de Issachar, etc. Por esta razão, Deus deu desta maneira um estatuto, uma norma, uma regra clara, que se falece um homem e ele não tem filhos homens, então passará para as filhas sem problema nenhum, elas podem herdar o pai, certo? Ou seja, no caso, vai dar a herança para as filhas, contudo, estas mulheres devem casar com alguém da mesma tribo, e aí resolvimos esta dúvida, este problema, esta situação, e ficou tudo esclarecido e tudo resolvido. Contudo, aqui, Moshe, que falamos no início, estava preocupado, o que vai acontecer com a sucessão do cargo dele? Poderiam ser nomeados os filhos dele, mas Hashem fala para Moshe agora uma coisa interessante, aponta Deus para Moshe, que uma vez que ele viu que Aarão faleceu, e quem foi nomeado no lugar de Aarão? O filho dele, como explicamos já na semana passada. Então, simplesmente, Moshe procura alguém, um sucessor, que venha no cargo de Moshe, que possa ser um digno sucessor, e Hashem fala para Moshe, quem vai ser o sucessor? Kach et Yoshua bin Nun, pegue a Yoshua, filho de Nun, o homem que você sempre trouxe com você, e você vai, inclusive, dar smicha, que se chama Venatatcha Meotcha Alav, Vesamachta et Yadcha Alav, colocarás tuas mãos sobre eles, ou seja, como ungindo, como nomeando ele, teu sucessor, e aí Deus orienta Moshe para nomear Yoshua, o seu sucessor, aos olhos de todo mundo, e Moshe pega Yoshua e aí o colocou na frente de todos e o nomeou. E com uma coisa interessante, se vamos ver no versículo 18, diz: Vesamachta et yadcha alav, colocarás tua mão sobre ele. No versículo 23 diz: Vaismoch et yadav alav, e Moshe apoiou suas mãos. Pergunta-nos os sábios o que, que aconteceu. Deus falou: coloca tua mão. Moshe, quando fez, mesmo que eventualmente Deus não falou para ele, olha, pega teus filhos, que era o que tinha acontecido com Aarão, pega teus filhos ou pega um de teus filhos para ele ser teu sucessor, mesmo assim, que não foi eventualmente do agrado de Moshe, Hashem falou para ele pegar Yoshua e ele fez isto com total intensidade, com as duas mãos. Deus falou, uma mão não faz mal. Ele fez com as duas mãos, ele fez com todo o seu ser, com todo o seu coração, com toda a sua intensidade. Ele nomeou Yoshua, o empossou e o incumbiu, transferiu para ele todo esse poder para ser o seu digno sucessor quando ele já não estiver mais por aqui. Contudo, o que tem a ver esse assunto? Tem a ver esse assunto aqui na Parashat Pinchas. Nossos sábios trazem aqui, com isso vou terminar aqui, ou concluir com esse assunto. Moshe ficou preocupado que talvez Pinchas, agora que estava com toda a nomeação, com todo o poder, Deus gostou dele, deu para ele uma grande recompensa, uma Parashá, deu para ele ser Cohen e transferir a Keuná, o sacerdócio, para sua descendência. Moshe ficou preocupado que Pinchas seja nomeado líder no lugar de Moshe, como seu sucessor. E Moshe não achou adequado, porque Pinchas demonstrou ser muito severo, muito rigoroso. Moshe queria que o sucessor seja um homem que seja de fácil acesso. Na verdade, está escrito nos versículos anteriores, perdão, Asheri Abom Lifneim, Asheri Yetzel Lifneim, Asheri Yetziem, Asheri Yetziem, é certo, e Moshe está preocupado, que a congregação de Deus não seja como um rebanho, sem pastor, eventualmente que esse pastor não seja alguém como Pinchas, por isso que Moshe está preocupado e pede para Deus nomear um sucessor, e aí então Deus encarrega a Moshe que o sucessor seria Yehoshua, que era, na verdade, o fiel escudeiro, podemos dizer, de Moshe, que estava sempre ao seu lado. Ok, vamos parar por aqui já de horário. Alguma pergunta, alguma dúvida?
Não, escolha, muito obrigado.
Então, uma muito boa noite. E lembrar, amanhã começa um shiur, 3 semanas seguidas, um shiur especial, perca o medo, simplesmente perdendo o medo, como a gente faz, 18 passos para perder o medo nessa época de pandemia, na vida que a gente está levando, e vale muito a pena todo mundo, daqui a pouco será postado já o link para poder se inscrever. Como?
Já mandaram pelo WhatsApp.
Ok, eu estou dando aula. Enquanto eu dou aula, os outros prestam atenção nas postagens. Fica bom, cada um uma complementação. Ok? Muito boa noite, Shkoach para todos. Nos vemos amanhã, se Deus quiser.